Viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Tá?
Tá.
Olá. Okay. Olá, tudo bem?
Em direto na AVFM, pela primeira vez. Pronto, é uma novidade que estamos a dar às pessoas. Uhum. Executando aqui é, a partir de agora, às sextas, sim, às seis da tarde, vamos ter uma Alegria de Viver especial, em que durante uma hora falamos, vamos ter rubricas novas e pronto, é basicamente... É
um... Ou não,
as pessoas não sabem ainda. Vamos tirar uns coelhinhos da cartola,
uhum,
eventualmente.
Vamos ter um convidado, aliás, a ideia é também passar a ter aqui um convidado por semana. Sempre que alguém se quiser deslocar a Ovar uma sexta-feira às 6 da tarde, pode ser nosso convidado.
Não é alguém aleatório, não é? Não é qualquer pessoa que se queira deslocar a Ovar às 6 da tarde. Nós acho que também temos de dar esse consentimento.
Não, nós damos esse consentimento. Não comecem... Primeiro, eu gosto muito de Ovar porque tem pouco trânsito. E eu não quero que agora as pessoas venham todas para Ovar. Ah, eu vou ser o convidado esta semana do Alegria de Viver. É. E entopem-nos aqui as entradas todas da cidade, ok? E portanto,
não convém coordenarem-se, não é? Tipo, uma sexta vou eu, outra sim. Sim.
Criem um grupo, ou no Telegram, ou no WhatsApp, a dizer: nós queremos ser os convidados da Alegria de Viver à sexta-feira. Pá, e organizem-se. Criem lá um no Google ou qualquer coisa e dizem: agora sou eu o convidado.
Nós temos um convidado esta semana, está aqui a cadeira. A cadeira vazia ao meu lado, uhum, ele está a caminho.
Está.
E quando ele chegar, nós apresentamos, mas entretanto podemos ir falando.
Não, podemos ir falando. Dizer então que o Alegria de Viver é algo que já fazemos regularmente e que os senhores da rádio normalmente dizem: ah, olha, que isso só pode ter entre 10 e 15 minutos. E nós ficámos muito surpreendidos quando eles disseram: olha, nós queremos uma hora. E eles: a sério? E não vêm lá ao fim de 10 minutos e dizem: pouco barulho, já passou o Alegria de Viver.
No fundo, uma hora é a duração normal dos nossos episódios, de uma forma não segmentada, não é?
Ah, ok, ok. Ah, sim, que nós gravamos vários ao mesmo tempo.
Gravamos vários ao mesmo tempo, uhum, que vão continuar a sair, vamos continuar a fazer esses mini-episódios, mas agora vamos ter este bónus de sim, uma hora seguida
mas acaba por
a entediar as pessoas.
Mas acaba por ser um bocadinho aquela cena de: olha, que eu acho que 10, 12 minutos as pessoas... Está bom... Mas é preciso também algum tipo de pronto, de autoestima para dizer: não, as pessoas vão querer uma hora disto.
Não, as pessoas não são obrigadas, quer dizer, ninguém está a forçar a nossa voz para dentro dos ouvidos das pessoas. Mas eu acho piada ao facto de nós estarmos a fazer isto a uma sexta ao final da tarde.
É.
Porque para mim, desde miúdo, que sexta ao final da tarde é a melhor altura da semana, não achas?
Porque
é véspera de fim de semana,
okay,
onde tudo é possível, não é?
Ah, ou seja, tu olhas para a sexta-feira e tu pensas: é agora que eu vou fazer tudo o que quero.
É,
ou seja,
promete.
A minha vida está em aberto para...
Tu tens sexta ao final da tarde, terminou uma semana, quer tenha corrido bem ou mal, foi um ciclo que terminou,
uhum,
estás ali, final da tarde, no dia seguinte, quer dizer... Eu estou a falar do ponto de vista da escola, não é? Uhum. Que foi assim que fomos formatados. E a maior parte dos empregos. Há pessoas que trabalham aos fins de semana, por turnos. Isto não se aplica a elas.
Sim.
Mas chegas à sexta, ao final da tarde, parece que há outra leveza, não é? No dia seguinte é fim de semana, podes dormir mais um bocado, não tens tantas obrigações.
Uhum.
Mas já não é a mesma coisa. Quando chegas ao sábado, já sentes: ok, isto vai acabar, não é?
Opa. Sim.
E domingo à tarde... Uhum. Apesar de também ser um dia livre e de descanso, tu já estás a antecipar a semana que vem. Sexta ao final da tarde é o único momento em que estás completamente livre de obrigações.
Então o que tu estás a dizer é: para as pessoas terem alegria, por exemplo, ao fim de semana, o que devem fazer é organizar muito bem a sexta ao final de tarde. Porquê? Se sentirem que organizaram muito mal sexta ao final de tarde, já não aproveitaram a sexta ao final de tarde, o sábado está ali na antecâmara do domingo. E o domingo é a antecâmara de quê? Segunda-feira. Acabou o fim de semana.
É verdade. Não, mas... E o sábado é a antecâmara do domingo. Ou seja, no fundo, a única parte do fim de semana é esta hora em que nós estamos aqui.
Ok. Sim. E nós, então, estamos a tentar... Para as pessoas que são desorganizadas, estamos a tentar proporcionar um bom início de fim de semana às pessoas, em que elas pensam: o mundo é meu. O mundo é meu.
Sim, ou então estragar, não é? Ou então vai haver pessoas a ouvir isto à segunda de manhã, não é? E para essas pessoas é fixe, porque vão ter a nostalgia de, ok, isto é segunda de manhã,
sim,
mas eu estou a ouvir pessoas, uma cápsula do tempo,
sim,
que se passou uma sexta ao final da tarde. Okay. E é engraçado isso.
É engraçado. Para quem não conhece também o Alegria de Viver, nós temos um princípio, que é não preparar coisas. E a partir daí, tentar surpreender um e outro acerca de temas.
Nós podemos preparar, não é? Nós somos muito bons em preparação, somos organizados, podíamos ter tudo preparado, mas optamos metodologicamente para, ok, sim, isto vai ser livre. Vamos deixar fluir o nosso intelecto, que isto vai ser interessante. Às vezes é.
Às vezes é, mas não garantimos que seja sempre. Exatamente. E então numa hora, ui! Mas eu então... Para quem não sabe, nós normalmente lançamos temas um ao outro e eu vou lançar o primeiro tema, que eu acho que devemos discutir profusamente.
Ok.
Posso lançar?
É pena não estar aqui o convidado.
Convidado há de estar e depois terá uma apresentação à maneira. Eu, entretanto, quando um dia este rato estiver a funcionar, eu até mostrava as novas funcionalidades deste programa. Era espetacular.
O rato não está a funcionar?
Não está a funcionar. Opa. Mas então eu vou lançar o primeiro tema, ok? O primeiro tema é olhar o mar.
Olhar o mar,
sim,
é relaxante, não é?
Não sei.
Eu acho que é um screensaver da vida real, não é?
Sim.
Quando o computador está demasiado tempo ligado,
sim,
e aparece uma imagem relaxante,
uhum,
para as pessoas relaxarem,
sim.
No fundo, no trabalho, não é?
Sim.
Tipo, quando estás cansado, ó, vou deixar o ecrã,
sim,
ir abaixo e para aparecer aquele aquáriozinho com sim, peixe.
O, já está.
O mar...
O senhor da rádio veio cá arranjar o rato.
O mar é isso, é isso, mas na vida real.
Ou seja, tu quando queres então, estás a trabalhar muito tempo ao computador e estás a ver o mar no fundo do teu ambiente de trabalho, tu pensas, não, eu para relaxar a sério é ir então ao mar a sério.
Mas aí não relaxo, porque aí não estou a fazer as coisas que devia estar a fazer no computador.
O que é que podias ter? Era um rato para mexer no mar a sério.
Sim.
Isso era uma coisa interessante que é, este mar está muito parado para mim.
Está muito flat, não é assim que as pessoas fixe dizem?
É, os jovens de agora,
jovens.
Isto está bué da flat. E então o que é que era fixe? Era, eu gostava de ver um golfinho a saltar e carregavas num íconezinho da vida real e dizia, olha um golfinho. Ok, não gostei, olha, esta pedra está aqui a mais, vou meter na reciclagem.
Isso não é o poder do Aquaman?
O quê?
Mexer nas coisas do mar e falar com peixe, não
eu
sei.
Eu achava que era só nadar muito rápido.
Pois, eu nunca vi esse filme.
Ok, eu acho que é...
Eu acho que ele dava um bom treinador do submarino, o Aquaman.
Dava. A mim, há coisas que me impressionam no Aquaman, que é aonde é que eles vão à casa de banho.
Pois.
É que nós sabemos para onde é que vai todas as coisas da casa de banho. Vai para o mar.
Tem de ser um vácuo, tipo os astronautas, não é?
Ah pá, se calhar.
Porque se os astronautas fizerem também sem serem vácuo, aquilo também começa a circular lá no ambiente sem gravidade. Na água é um bocado o mesmo efeito.
Tu tens histórias de ir ver o mar, porque tu sempre viveste perto do mar,
sim,
certo?
Sempre.
Mas tens histórias de ir ver o mar?
Sim.
Vou ao fim de semana ver o mar?
Não é ao fim de semana, não é ver o mar.
Tu não tiveste essa vida triste?
Não é. Não, eu hoje faço isso.
Ai, tu fazes isso?
Sim, pegamos no skate, vamos até ao furadouro, damos lá uma volta e é perto, é cerca de 3 km de minha casa.
Ok.
E é fixe, eu gosto de estar no mar.
Mas só estar a olhar, é isso?
Não é estar a olhar para o mar, é estar lá.
Ok.
E sim, se uma pessoa
parar,
olhar para o mar, opa, aquele clichê da imensidão e de...
Sim,
assim,
isto não tem
e
fim. Sentir,
sentirmos esmagados pela sentir grandeza.
Que a terra é plana.
É. Sim. Isto tem de ser plano, onde é que está a curvatura? Está horas a pensar nisso. Isto não curva.
Okay.
Eu não devia. Não, mas é uma pessoa.
Okay.
Sente-se esmagada por aquela imensidão e é um bocado aquela coisa. Eu estou a olhar para o mar e dá-me aquela vontade de descobrir o caminho marítimo para a Índia, não é?
E tu, falta-me pimenta em casa. Sim. Construir uma caravela.
Posso ir ao continente ou.
Ou vou à Índia?
Vou à Índia, onde vêm as especiarias.
Ok. Eu vou-te contar uma história de ir ver o mar, pode ser? Que é, eu precisei, de certa forma, de terapia mental para poder voltar a ver o mar. E isso está ligado à música também. Ok? Aguentas a minha história?
Sim, sim.
Tem uma premissa. E está ligado aos Pink Floyd. Que é... quando era jovenzito, os meus pais tinham a cena de, ao domingo, ir ver o mar. Vamos ver o mar. Mas o que é ver o mar?
Mas isso é o chamado Passeio dos Tristes, não é?
É o Passeio dos Tristes.
Que é, está ligado àquilo que nós estávamos a falar há bocado, o domingo.
Uh-huh.
Não é? É o dia que... Seja ir ver o mar, uh-huh, seja ir ao shopping,
é,
seja... Fazer qualquer coisa que as pessoas fazem no domingo é sempre triste.
Acaba por ser
porque
triste.
Porque é a última refeição de condenado à morte. E por condenado à morte quer dizer ter mais uma semana pela frente.
Opa, sim. E eu lembro-me, os meus pais tinham um Renault 5. Tinham um Renault 5. E então levavam o carro até à Barra. Mas depois aquilo tem um muro. Que, ou à Barra, ou às vezes até íamos mais longe. Vamos até Mira. Okay? Ver o mar.
Mira já é outro distrito.
É, mas que tem um murinho. Mas o que é que acontecia? Muitas vezes o ir ver o mar era ver o mar de dentro daquele 16x9, ok? Uhum. Que era o para-brisas. Não saíamos, não vamos espreitar o mar, não vamos à areia, ficas dentro do carro a ver o mar.
Ou seja, era como se vocês tivessem um apartamento em, sim, frente ao mar com uma marquise.
Era,
então isso. Iam de marquise, era, até ao mar, uhum, e ficavam de dentro da marquise, confortáveis.
Mas era no fundo era mais um apartamento... Que era de um prédio em frente ao mar, mas o nosso andar era na cave.
Sim.
Ok? Só vias o muro. A cena é que tu só vias o muro. Tu sabias que o mar estava do lado de lá, mas só vias o muro. E depois, o que é que acontecia? Os meus pais ficavam em silêncio em frente ao mar, e eu lá atrás a tentar pinchar, e a única coisa que eu ouvia é... Está indo! Estamos a relaxar, pá! Era isto.
Relaxa, Bruno!
Relaxa, aproveita! Estes momentos estamos a ver o mar! E o meu pai ouvia o relato... Ou a seguinte tinha uma cassete dos Pink Floyd. E era a única cassete que aquele carro alguma vez conheceu. Eu não sei se o carro estabeleceu uma relação monogâmica com aquela cassete e do género, sempre punhas outra cassete e ele fazia... Cuspia-te a cassete.
Não.
Eu, o Queen, não quero. A minha cena é Pink Floyd.
Ir ver o mar, ouvir Pink Floyd, é um bocado programa de gansado, não é?
Ou de casal que prefere não falar um com o outro. É mais por aí. E então, durante muito tempo, eu não conseguia ouvir Pink Floyd e associava Pink Floyd a ir ver o mar. E então quando diziam, olha, vamos ver o mar, eu... Não.
E é preciso lembrar aqui, os ouvintes mais jovens, que o Bruno, dessa altura, não tinha nem PlayStation, nem telemóvel.
Não.
Não, estavas lá sentado,
sim,
não é?
Sim.
Nem tinhas um brinquedo, não, um livro,
não,
nada.
Não, é que eu nem sei, este carro é tão antigo que nem cinto de segurança tinha atrás para poder brincar. Agora sou um paraquedista. Nem isso, ok?
Não.
Portanto, era um carro que podia provocar a minha morte, sempre que os meus pais conduziam, ou... e depois não tinha nada. Posso levar um brinquedo? Não, os brinquedos depois estragas. Fica o brinquedo em casa.
Estraga aqui com a oxidação do mar?
Não sei.
Ficam ferrugentes?
O mar tem muita umidade e podia estragar-me os brinquedos.
E tu não havia hipótese de ficar sozinho em casa?
Não, naquela altura não. A partir de que idade é que tu começaste a ficar sozinho em
pois,
casa?
Pois, não tenho bem noção.
Eu acho que comecei a ficar... Deixa-me ver... Pá, eu não sei se comecei a ficar, acho que tem que ver com outras descobertas pessoais. E, portanto, acho que daí, sei lá, 14, talvez...
Ah, eu devo ter ficado antes disso.
Antes disso?
Sim.
Eu não era aquela cena de...
Eu lembro...
Já ia contrariado durante algum tempo.
Mas eu lembro-me, quando comecei a ficar, de me sentir orgulhoso de mim mesmo. Tipo...
Não, é isso. É. Olha que grande que eu sou.
É.
Já fico sozinho em casa. Também me lembro disso.
Mas colocando-me, também sem querer expor demasiado a tua vida familiar, mas tu é que puxaste esse assunto.
Tranquilo.
Mas o que é que motivava os teus pais para isso?
É pá, sei lá.
Não podiam ficar em casa? Cada um, ou ir dar uma volta a pé? Ou...
Não. A cena do ficar em casa... É, a casa nós já estamos todos os dias.
Okay.
À casa nós regressamos. Na casa temos de fazer coisas. E se sairmos de casa, não temos de fazer as coisas que temos de fazer em casa.
Mas não iam à pastelaria com, lanchar, sei lá?
Às vezes, sim.
Ah, ok.
Às vezes, sim.
Isso também é um programa clássico, não é? Um lanche especial de
mim. Eu lembro-me que durante muito tempo, um dos luxos que tive na vida, antes de haver sanduicheiras à venda para casas, era, às vezes, ao fim de semana, o lanche era uma tosta mista no café. Tch. Mas era mesmo do género.
Sim.
E quando é que podemos ir comer uma tosta mista? Eu sei que isto hoje parece uma coisa...
Não.
Mas durante muito tempo era a cena de... Eu comi uma tosta mista no café, meu. Olha, oh, calma, estenda uma passadeira vermelha porque eu comi uma tosta mista no café.
Opa, olha, os meus domingos à tarde eram passados em família, íamos para a casa da minha família materna, a casa da minha avó.
Ok.
Lá tios, primos,
uhum.
Lanchava-se,
okay.
Falava-se, era, pá, era fixe, não era triste, não era passeios okay. tristes.
Epá, pois, mas durante muito tempo para mim foi, até porque o meu pai tirou carta, já eu tinha, sei lá, pá, uns 10 anos,
vou dizer. Ai, antes assim. Disso não tinhas carro em casa?
Não, porque ninguém tinha carta lá em casa, só o meu pai é que tirou carta quando eu tinha, pá, 10 anos, e depois, quando teve carta, então era aquela questão de vamos. Vamos.
A Mira ou à Praia da Barra?
É, era isso. Ou ao Continente de Matosinhos.
Ok.
Ao Continente de Matosinhos.
Esse... Mas isso não era domingo? Era domingo?
Não, era a viagem mensal ao Continente. Quando surgiu os hipermercados, só havia o Continente de Matosinhos. Eu lembro-me de uma vez por mês, aí sim tinha cinto de segurança, que eram os sacos de Continente.
Pá, eu adorava ir ao Continente.
Epá, para mim...
Em miúdo, era o meu melhor programa, a melhor coisa que podiam dizer, olha, vamos ao Continente.
Era, não é? Eu quando vi o hipermercado... E é possível ter tudo isto no mesmo sítio?
Pá.
E pode-se pegar nas coisas? Sim. Não é? Porque a mercearia antigamente é... As pessoas iam buscar as coisas que tu Sim. querias. Tu apontavas os sítios. Mas o conceito de hipermercado, para mim, foi...
Pá, eu
das
era,
maiores invenções da história.
Quando diziam, olha, vamos ao Continente, eu ficava feliz.
Sim.
Com sorte ainda conseguia sacar alguma coisa para mim, não é?
Ui,
essa
sim.
expectativa
ah, mas espera,
de pedinchar, não é?
Então deixa-me fazer-te uma pergunta em relação a isso, que é... Acontecia contigo tu saberes com antecedência que ias ao Continente?
Não, sabia no próprio dia.
Ah, tu só sabias no próprio dia?
Sabia no próprio... Quer dizer, podia não saber, mas imagina, chegava sábado, olha, vamos ao Continente.
Ok.
Fixe.
Ok.
Depois do almoço, olha, vamos ao Continente. E ficava a saber que ia ao Continente e gostava disso.
Pronto, porque eu sabia... com alguma antecedência do género, se vamos uma vez por mês, porque antigamente havia aquela cena, o hipermercado é para fazer as compras para o mês, hoje o conceito Sim. é completamente diferente. Mas eu lembro-me de que se soubesse com antecedência que ia, andava a trabalhar a minha mãe durante algum tempo. Percebes? Tipo, dá a entender. Sabes que eu preciso de uma cena, pá, está-me a faltar na escola, tipo, andam-me a pedir uma cena que... Pá, não sei, anda-me a faltar mesmo.
Tu subtilmente, não, subtilmente... Oh, e mãe, já ouviste falar de uma coisa que é Action Man? Aquilo é tão fixe. Já enjoou, sabes? É que são os bonecos. Eu nem quero, mas eu vejo aquilo. E, olha, eu não quero, mas se tu vis, acho que tu própria vais querer, para ti. E eu depois posso brincar. Não é?
Sim.
Esse era tipo isso. de manipulação, não é?
Esse tipo de manipulação de... É bom para nós... Mas sou eu que vou utilizar, não é?
Sim.
Eu não sei se tu te lembras, há um episódio que eu adoro dos Simpsons, em que o Homer Simpson dá uma bola de bowling à Marge, mas que aquilo é personalizado, ou seja, tem o ângulo de abertura dos dedos dele. E então ele, o que ela lhe diz é que ele dá-lhe sempre prendas, que no fundo são para ele, e ela passa a jogar bowling só para ele não ter uma prenda para ele.
Opa, isso lembra-me uma das prendas mais estúpidas que eu já ofereci
então.
À minha namorada. Que é aquela coisa de uma pessoa procurar uma prenda, quer tentar fugir ao clichê.
Uhum.
Então estava na Amazon e pareceu muito boa ideia eu comprar um papagaio. Um papagaio de papel, não um animal.
Sim, sim.
O animal era mais estúpido.
Sim, e vir pela Amazon era esquisito.
Ah, sim, e o animal era um compromisso para 100 anos, não é? Porque aquilo nunca mais morre e de repente tens um papagaio em casa.
Sim, sim.
Eu no outro dia fui à Amarante e vi um tipo com um papagaio ao ombro, tipo pirata.
Ah, um papagaio a sério?
Era um domingo à tarde, era para sair tristes e um indivíduo com um papagaio a
era
sério.
Era a cena dele andar com um papagaio.
Era a personalidade dele. Toda a gente olhava para ele, não é?
Sim.
Que era engraçado, não é? Tu vês um tipo...
Eu no liceu havia um tipo...
Porque não era um pirata.
E andava sempre com alpista
no bolso. É o pirata júnior, o Jack Sparrow júnior, não é?
Sim. Andava com um periquito no ombro. E eu sempre pensei... Primeiro, porque é que ele tem um periquito? Como é que o periquito fica? Quando tem o céu... Porque nem sequer tinha um fiozinho a prendê-lo, tipo, se ele começasse a voar e ficava a abanar-se, não é?
O periquito nem sabe que é liberdade, não é?
Pá, sim...
O periquito a sentir-se como tu, aos domingos à tarde, na praia, não é? Porquê é que eu estou aqui no ombro deste aqui?
Não faz sentido isso.
Sim.
E então, ele tinha o bolso cheio de alpista e de repente ia ao bolso e tipo... Dava-lhe a...
Ah, por isso é que ele não fugia.
Claro.
Pois.
Manipulação, não é?
Mas imagina, essa família era: o filho tinha um periquito, uhum, a mãe tinha uma caturra, o pai tinha um papagaio, todos tinham um ave ao ombro.
Mas que definia a personalidade deles.
Definia a personalidade,
sim. Era giro.
Eu achei piada que era um tipo normal, vestido normal, porque lá está, a tua expectativa que tens de ver alguém com...
Um papagaio?
Com um papagaio é um pirata, não, não é?
Sim.
Mas não, era um tipo normal que estava com o seu papagaio gigantesco. Tipo, era um papagaio mesmo muito grande. E andava lá pela rua, eu achei piada isso. Mas estávamos a falar, pronto, eu ofereci um papagaio de papel, não é? Ok. E eu, até caro, daqueles bons.
Podes-me dizer... Tu não andavas à procura de um papagaio?
Não, não, foi...
Surgiu-te um papagaio...
Foi, nas... deixa ver uma coisa original. E nas recomendações, isto parece uma coisa diferente. Mandei vir, e eu na minha cabeça, imaginar dates, não é? Okay. Que é, olha, vamos para a praia, levamos o papagaio, levamos o livro para ler e entretemos. Umas raquetes, estás a ver? Imaginar todo um programa em torno do meu presente, não é? E então eu comprei o papagaio, achar que fora do normal, achar, olha, ela vai gostar mesmo disto, é mesmo um presente espetacular.
Uh-huh.
E foi mal ver a cara dela, percebi que que tinha sido uma má ideia.
Mas ela disse-te alguma coisa?
A cara disse tudo e eu percebi.
Mas que tipo de ela define? Define.
Foi
deixa ver se o convidado vem.
Cara de desilusão, não é? Uhum. Não é? De quando recebes um presente, tu esperas que seja uma coisa que tu gostas, não é?
Sim.
Às vezes tentas disfarçar. Uhum. Mas felizmente temos uma relação em que não há esse tipo de hipocrisias.
Ok.
Não é? E eu percebi logo, e ela disse, foi sincera sobre isso. E eu reconheci, de facto, é estúpido. Não é? Pensando melhor, ok, foi estúpido. Mas fomos lançar o papagaio uma vez. Os fios aliaram-se todos, passámos para aí 2 horas a tentar repor o papagaio na condição inicial e imagino que esteja lá guardado para a casa dos pais dela.
Ok.
Mas, sim, foi, lá está, foi um presente dado na expectativa de fazer coisas na praia.
Okay, ok.
De inverno, não é? Okay. Porque, mas, pá, e tu na tua cabeça, lançar um papagaio não parece uma coisa fixe?
Na cabeça sim.
Não é?
Na cabeça sim. Na prática, não sei se me agrada assim tanto. Só a ginástica da coisa
depois...
não é uma... E depois imagino eu a correr sozinho na praia com um papagaio no ar e penso, epá, não.
Pá, não é sozinho, é em casal, não é?
Sim.
Ou, lá está, tu, com as tuas filhas nunca lançaste o papagaio
lá com está, elas. Eu tenho uma história com um papagaio que tem 2 anos. No dia do pai, houve uma atividade na pré... em que era, venha construir um papagaio com os teus filhos. E eu fui. Qual é que é a questão? Tu construís um papagaio com um ser de 2 anos, vais tu construir sozinho. Tens noção disso, não é?
Sim.
Tens noção disso. Por muito que queiras inserir, vais acabar por dizer, não é assim que se cola. Não é assim que se... Vais partir tu um galho como? Certo? Sabes fazer um nó? Não sabes? Dá cá. E então, o que é que aconteceu? Aconteceu eu dar por mim, daquelas mesas redondas do IKEA de garotos, não é? De baixinhas, em que de repente estão os putos todos a correr na relva e estão um conjunto de pais a construírem papagaios sozinhos. E essa foi a atividade do dia do pai, que é o pai ir à escola construir uma coisa enquanto os putos não sabem o que fazem.
Construir uma coisa para ele próprio.
Exatamente.
E tu, foi o mais valia construir um cinzeiro para mim. Eles darem um pedaço de barro aos pais. Olha, os miúdos iam fazer um cinzeiro para vocês. Sim. Mas achamos que eles vão brincar, façam vocês o vosso próprio cinzeiro.
E tu,
mas eu nem fumo.
Sim.
Mas fica, olha, pode usar com pisa-papéis também.
Eu nunca tive essa cena do papagaio, portanto, não.
Não, nem eu tive, foi o mesmo impulso. Olha,
pronto.
É engraçado lançar um papagaio.
Uh-huh.
E depois com a questão do kitesurf. E pronto, bem-vindo ao nosso convidado.
Espera, está aqui um convidado. E portanto, o rato, senhor da rádio, depois vai funcionando e não vai funcionando, sou eu? Ah, sou eu que não sei. E neste sentido, olá convidado.
Posso falar? Olá.
Bem-vindo.
Muito obrigado.
Então, eu acho que podemos lançar o primeiro jingle de sempre do Alegria de Viver, que implica que és convidado, que és em voz feminina ou masculina?
É o que vocês preferirem.
Preferes qual? Escolha!
Masculina.
Masculina.
As duas ao mesmo tempo.
Cuidado! Não correu bem.
Não.
Eu vou lançar a do feminino. Então.
O convidado.
Isto é muito vosso.
Ok. Olá.
Espera aí, mete umas palmas também.
Espera, agora ponho palmas?
Põe palmas.
Põe as mais irónicas que tiver. Certo.
Olha, obrigado ao auditório por receberem assim o nosso convidado.
Que é ator de teatro, por isso está habituado aos aplausos. Está habituado a este. Não então... é que vives de palmas, tu uma vez disseste que é o que te motiva a dar tudo pela tua arte.
Eu vivo para as palmas.
Ora bem, quem é que nós temos cá no primeiro programa de sempre do Alegria de Viver Estendido? Rafael Videira. E quem preparou a sinopse para apresentar Rafael Videira, como é óbvio, foi Sérgio Duarte.
Ah, sim, já, ser já, muito elogioso.
Já adiantei que é ator de teatro, mas é também humorista e fazia parte do grupo dos Aristocratas.
Uhum.
Entretanto, lançou-se a solo. É um dos melhores stand-uppers deste país e quem não conhece devia conhecer.
Certo.
Não estou a ser irónico, é verdade.
Ninguém está a ser irónico aqui.
Quando insistes que não estás a ser irónico...
Não, porque já a cena de ator de teatro estava a ser meio irónico. mas sei que tu fazes teatro, mas sei não, que já fizeste teatro.
Sim.
Veio de Coimbra de propósito ao VAR, nosso grande amigo. Já tivemos a oportunidade de atuar várias vezes e é uma honra que esteja aqui connosco.
E fizemos questão que fosse ele o primeiro convidado deste Alegria de Viver. É uma pessoa que estimamos bastante, Rafael Videira. E sigam-no nas redes sociais, podemos dizer isso. Podem-te seguir nas redes sociais, Rafa?
Acho que é permitido.
Ok. Como é que te podem... E na vida real, curtes?
Até preferia, estou sempre sozinho.
Ok.
Mas é que conversa.
Então, depois partilhamos na página
três
o teu percurso normal, está bem?
Sim.
Tipo, pelo Google Maps e dizes as horas em que fazes esse percurso.
Eu ponho o meu perfil e a minha localização pública.
Sim, ou criamos um grupo do WhatsApp onde o Rafa partilha sempre a sua localização.
Sempre.
Olha, sempre. E com ele, sim. Mas é que é instagram.com/ eu sou o Rafa, não é?
Não, eu Rafa.
Eu Rafa, sim. Mas, quase que adivinhava o teu handle.
Então, mas esse é no Instagram, é eu Rafa.
Se pesquisarem Rafael Videira, encontro.
Rafael Videira. Eu repeti, porque o Rafael tem este problema também. Que dicção. É? Porque ele disse Rafael Videira.
Ah,
não perceberam isso?
Eu como alguém que está em palco muitas vezes, tenho zero cuidado com a edição.
Mas sigam Rafael Videira nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram. Tens TikTok?
Zero.
Ok.
Mas devias ter.
Obrigado.
Sim.
Um folião como eu.
Eu já vi os teus moves de dança e gostei.
Nisso sou muito bom.
Apreciei. Sim.
Obrigado.
Ora, então, mais uma salva de palmas para Rafael Videira.
Pronto, e agora podes ir embora.
Foi um prazer, obrigado pelo convite.
Eu gostei. Olha aí, foi com gritos e tudo.
Não, e mereço, okay.
Foi muito fixe. Rafa, nós, entretanto, como é óbvio, o Alegria de Viver vive de quê? De assuntos.
Pensei que fosse de alegria.
Também.
Okay.
Assuntos que fazem alegria de viver. E o primeiro assunto que nós trouxemos foi ir ver o mar.
Pela primeira vez.
Não, não obrigatoriamente.
Com que idade é que viste o mar pela primeira vez?
Recordas-te?
Porque tu és do interior, não é?
Mas como qualquer bom tuga, era veraniente de praia.
Ok.
Não, era desde bebê. Os meus pais levaram-me à praia desde sempre.
Levaram-te desde bebê. Onde é que tu ias à praia? Tu és de onde?
Portanto, os meus pais... Minha mãe é mesmo de Coimbra.
Uhum.
E portanto, o meu pai é do norte. Mas residiam sempre em Coimbra.
O norte é essa entidade, não é? Que vem de Bragança ao Mar, não é?
Mas não interessa dizer, é da zona da Guarda.
Guarda é norte?
Então não é.
Até ao centro geodésico é tudo norte, é isso?
Pronto, é da Meda. Conheces a Meda?
Nome.
Só. Pronto, então.
De vista. Conheço de vista.
É dessa zona.
Uhum.
O que é que eu ia dizer?
De ir ver o mar.
De ir ver o mar, perdão. E sim, íamos para a Figueira.
Que é muita cena de... Olha, então vamos ver o Rafa...
Quando era garoto, na Figueira.
O Rafa é mais... A malta de Coimbra é mais resistente, ou melhor, é mais resiliente a ir à praia. Porquê? Quantos quilómetros são de Coimbra à Figueira?
Sei lá, não sei.
60, 70?
Aí.
60, 70. Eu era de Aveiro e tinha de ir à Barra 11 quilómetros. Este menino, cheio de sorte, 4 quilómetros para ir à praia.
E nunca foi.
Nunca fui, tinha 20 anos quando fui pela primeira vez. Mas agora, assim, eu sei de histórias de pessoas assim de idade, de Ovar, que nunca viram o mar.
Mas porquê? São sérios. Perderam? Vão sempre ao contrário?
Ah pá, é aquela coisa, ah, estou aqui em minha casa e tal.
Mas isso é mesmo real?
Tipo, São João de Alvar nunca foram ver o mar.
Não gostam de areia.
É pá, ok.
É porque não querem mesmo, não é? Não é aquela coisa de... Mas eu quando era miúdo, a minha escola primária fez um intercâmbio com uma escola espanhola. E vieram aqui os putos de Espanha. E eles eram da Extremadura.
Ok.
Era do interior, não é? Do país. E eles nunca tinham visto o mar.
Ok.
E eu achei piada. Eles emocionados mesmo a ver o mar. E uma coisa... Para mim era surreal, que era eles trouxeram sacos de Espanha para levar sacos de areia para de volta
mas
para casa.
Os espanhóis fazem muito isso, ironicamente, voltando a falar da zona do meu pai, andam a levar aquelas pedras que delimitavam os terrenos, sabem? Aqueles muretos antiquíssimos, e desapareceram quase todos porque os espanhóis foram lá buscar.
Mas foram para quê? Qual era?
São empresas que compram aquilo.
Ok. Mas aqui os sacos de areia, para quê? Não é para fazer cimento?
É recordação.
Não, é a recordação.
Mas eu achei piada, é deles.
Para mostrar aos pais e aos amigos que nunca viram o mar ou que nunca foram à praia, o que é areia?
E o pai deles é pedreiro e diz areia todos os dias.
Isto é areia.
Mas olha, obrigado, faltava-me um saquito.
Não há pessoal que compra terra do Vaticano e coisas assim do género, não é?
Sim,
do Vaticano, não, que não há tempo da terra.
Não, mas quando vais a Jerusalém.
Alcatrão, há isso da Terra Santa.
Terra Santa.
Sim, do Vaticano apanhar um bocado Alcatrão lá.
Ou tu trazes um bocadinho da Praça de São Pedro, não é?
Sim, sim. Uma vez com o grupo de teatro fomos à França e às vezes paravam os grupos, íamos jantar à casa de pessoas que nos recebiam, como refugiados. E deram-nos o jantar, tudo muito bem, e depois um senhor mostrou-nos a sua coleção de pipetas com a areia e terra de vários sítios por onde já tinha passado.
Ok.
Eu lembro-me quando o Papa fazia visitas, não é? O João Paulo II, este não sei se faz, mas sim. O João Paulo II
beijava
o chão. E quando ele começou a ficar mais velhinho, eles levavam-lhe o chão. Lembram-se disso?
Sim, sim.
Um bocadinho de chão para ele beijar. Sabes quem que é? Dar-lhe um cinzeiro, lambe este cinzeiro aqui. Ele é chão.
Imagina naquela...
As combiatas.
Naquela fase em que ele ainda se baixava, mas já há muito custo. E ele ver uma escarreta no
Alcatrão. Não, era...
Não, é chão genuíno, não é?
Sim, é local.
Mais português lá.
É, sim, é local.
Vamos dar-lhe um pratinho com o melhor chão para o senhor.
Era fixe, era depois, a posteriori, fazer-lhe tipo uma prova cega de chãos.
Este chão é melhor.
Noruega.
Mas ele normalmente o chão era um chão específico, era o chão da pista do aeroporto.
Pois
mas
é isso.
Não era Alcatrão tipo... de qualquer sítio. Não é, leva em vista um campo típico, com a acidez típica deste país, para eu beijar. Sim, não, sim. Eu chego aqui e vejo o primeiro Alcatrão que me aparece.
Não é? Sim, sim. Não, eu sinto que o chão da Alemanha é mais alcalino, sabem, do que de França. Sinto isso.
E ele a estudar os manuais dos aeroportos. Olha bem, que tipo de alcatrão é que eles usam neste país? Ah, cá está. Grão mais fino.
Ele podia esperar para beijar o chão quando chegasse à Free Shop, não é? Que pelo menos é mais limpinho. Desinfetado.
Ainda lá estava o senhor com aquela maquineta.
Não, ele beijava o chão e ele, pronto, ok, lá vamos nós ter de limpar isto.
Tudo lavado outra vez.
Podia ser.
Ah. É, mas deixaram-se beijar coisas. Covid, por exemplo, agora já não se beija a cruz no compasso.
Não, e por exemplo, se for para reanimares uma pessoa, já não bufas para dentro da boca.
Não? Então bufas para onde?
Tens de esperar por uma bufadeira artificial.
Acho que sim.
E se a pessoa estiver a precisar mesmo?
Ah, não.
Chapéu. Preferes... Vais arriscar.
Vais arriscar tu apanhar Covid?
Eu não. Então, mas, por exemplo, nas marés vivas, quando eles fazem...
Já não há.
Já não há, tem de esperar pela...
Tem de esperar por uma bombada.
Mas eu tenho ideia que isso até é pré-Covid.
O quê? O não bombar,
para a boca.
Pronto.
Sim,
porque, olha, eles já sabiam.
Mas antes da gente,
eles já sabiam.
Mas é porque havia muita gente a aproveitar. Se vias alguém a sentir mal, aparecer logo um, eu meto lá a boca e resolvo isso.
Ou, ou pessoas a fazerem desmaiar miúdas na discoteca. Ui!
Aconteceu muito ao Bruno.
Hoje estou um bocado desarranjado, devo ter comido uma coisa estragada. Ah, queres respiração boca a boca?
Exato.
Eu dou-te puma.
Anda, vou-te dar aqui 30 bombadas no peito primeiro, não é?
Ao som do Stay Alive, não é?
Há a questão da herpes, não é?
Opa, pode ser.
Está bem, mas se for entre morrer e apanhar herpes, se calhar justifica uma coisa.
Morrer.
Eu não percebo assim tanto de anatomia, mas qual é a diferença entre tu bombares para a boca ou para o nariz?
Não sei.
É bastante. Suponho que não empurras tanto reino.
Pá, está bem, mas de repente é para abrir as vias respiratórias. Anatomicamente é mais fácil tu agarrares o nariz todo, pegavas no nariz e...
Superavas para o nariz, mas depois saía tudo pela boca.
Será?
É? Se calhar é por isso, não sei. Okay. Ou pelos ouvidos. E estavas ali a desperdiçar o ar e estavas a bombar lá para dentro.
Estava aqui com uma sensação de tímpano.
Eu acho que vamos receber uma carta a explicarem-nos como é que se faz, não é? Sim. O porquê de ser pela boca e não pelo nariz.
Sim, é uma coisa que nós podíamos pesquisar na Wikipédia, mas estamos aqui a especular, não é?
Não é muito mais fixe não saber? Não te sentes a viver noutro tempo quando não sabes?
Perdeu-se isso, não é?
Perdeu-se isso. Discussões parvas de horas. Não foi nada! Foi!
E visitas à biblioteca.
Um dia, quando passar outra vez, passaram 5 anos deste evento, não é? Aquela cena de passar no telejornal, é que eu vou saber a resposta certa.
Eu tenho um exemplo disso e senti-me vingado e foi muito recente. Quando eu era garoto, tinha pai 8 anos, vi numa revista O Maior Carro do Mundo. Eu fui para a aldeia da minha avó ter com os meus amigos dessa aldeia, que, como um puto que andava aqui e acolá, tinha amigos em vários sítios, na aldeia de uns avós, na aldeia dos outros, né? E os meus amigos locais. Mas na aldeia dos meus da minha avó, disse aos meus amigos, vi o carro mais comprido do mundo, é uma limusine e tem uma piscina, e nenhum deles acreditou.
Eu vi isso.
E eu passei por mentiroso. Hoje,
olha, eu dava-te razão, porque eu tinha uma revista, uma caderneta em que isso aparecia.
Vês? Não. Onde é que tu estavas quando eu tinha 8 anos? Estás aqui a fazer em Alvar.
Jacuzzi, sim.
E eu disse aquilo e passei por mentiroso durante anos. E recentemente vi aquilo e tive aí, não é? Vou fazer um post.
Perdeste amigos, pessoas deixaram-te
falar.
Esse Aldrabão, o Rafa, que anda a mentir sobre
não
carros.
Não tenho nada do que ele me diz. Hoje em dia era só pesquisar. Maior limusine do mundo, está aqui.
Oh, vá, estás a ver? Ok. Olha, posso lançar um tema novo.
Lança.
Que vou lançar como se fosse um segmento.
Para fechar esse da praia, posso só dizer que
claro.
Eu tenho trauma com essas idas à praia quando era muito garoto, porque duas coisas.
O Bruno também tem, já falou do trauma dele.
Não sei como, o meu é muito simples. Sim. É que os meus pais levavam não só o guarda-sol, mas como toda a tenda à volta que estava incorporada. Não sei se eram vocês também.
Não. Ah, tipo, transferias parte da tua casa para a praia?
Mas tu tinhas trauma por causa de uma coisa tão fixe?
Repara, eu gostava da sombrinha, é verdade, mas depois estava sempre gente a passar e a espreitar para dentro da tenda para ver quem se disparou e vem com a casa às costas.
É pá, mas era complexo, porque eu estava do outro lado. Quando ia para a praia não levávamos isso.
Uhum.
Eu dizia, quem me dera ter uma tenda para estar lá.
Pois acredito, okay. Sim. Pá, e depois a cena que tapava, os meus pais não faziam por menos, aquela parte de tecido que ficava solta, que seria a porta.
O toldo?
Sim. Uhum. Tinha assim uns pauzinhos que e faziam tipo uma cena
medieval. Um avançado.
Sim. Mas o teu trauma é tipo vergonha?
É vergonha.
Okay.
E levavam o tacho?
Mas passou?
Não, íamos aos frangos.
Ah, iam aos frangos e comiam na praia.
Não, íamos almoçar no restaurante.
Mas isso é rico, porque a malta que ia à praia, queria chegar à praia às 8 da manhã, estava a cozinhar desde as 3, não é?
Ah, mas era desperdiçar tempo.
E pá, panelas, eu vi muita gente a levar panelas de cozido para a praia.
Sim, eu lembro-me. Será que isso ainda se preparado?
Vê? Não sei.
Eu nunca mais vi isso.
É como piqueniques à beira-estrada, já não vejo.
É. Também não tenho visto.
É uma herança 280 que se perdeu.
Pois. E bem.
Não sei, sabiam bem aquelas sandochas de panados junto com carros a passar.
Epá, eu por acaso...
Com monóxido.
Sim, assim até sabe melhor.
Mas eu vi recentemente um piquenique desses. É verdade que são mais raros, mas vi uma família a fazer um piquenique desses e gostei, percebes? Disse, olha, gostava de fazer isto. Não me senti... acho que era uma coisa boa. Pera, que havia.
Mas gostaste de os ver a fazer ou sentiste impelido a tu querer fazer isso?
Isso.
A queres fazer?
Sim. Estar tipo, levar coisas para comer e estar, olha, uma tarde a conviver.
Mas espera. À beira da estrada ou em sítios de piquenique? Porque se for sítios de piquenique, eu gosto.
Um sítio de piquenique à beira da estrada, com mesas.
Antigamente havia muitas, já vê-se menos.
Ok.
Mas sim, tinha mesas de piquenique.
Okay.
Era um sítio para piqueniques, ao pé da ria.
Ah, é fixe.
Sim, é fixe.
Não é? Eu gosto disso.
Não, sim, não vou
dizer. Mas isso ainda se vê, caramba.
Eu não.
À beira da estrada,
só
não tens
carros parados avariados. Okay. Fazer piqueniques, não vês?
É pá, não sei. Não sei. Posso lançar um jingle?
Lança o jingle.
Eu nem sei se vamos ter tema para este jingle. Eu tenho um tema, ok? O convidado. Queres que seja o produto da semana? Masculino ou feminino?
É igual, escolho um.
O produto da semana.
Então, nesta rubrica, nós decidimos que todos os episódios destes alargados íamos apresentar um produto.
É.
Pode ser um produto cultural.
Sim.
Porque nós somos mercantilistas, não é?
Uhum.
Sim.
Reconhecidamente.
Pode ser um produto alimentício, pode ser um...
Ok.
É qualquer coisa.
Mas eu tenho um produto mais gasoso.
É?
Que é... Nem sei se é um produto. E, portanto, quando ouvi o segmento, pensei... Aquilo que eu vou dizer não está relacionado com este jingle que acabei de lançar. Mas, antes disso, Rafa, tu trouxeste alguma coisa...
Para além de pressa, por estarem...
Não, mas então eu vou falar convosco. Vou falar convosco acerca de algo que... E já que estás tu, eu acho que nós já falámos disto até num programa mais pequenito, mas acho que isto merece uma discussão mais alargada, que é gostos musicais. Vocês, já vos aconteceu em relacionamentos a dois ou de amigos excluírem alguém por gostos musicais do género? Eu não consigo conviver com esta pessoa porque ela ouve esta música ou esta banda.
Nunca.
Como é que eu ia dizer isto? Eu evito conviver com algumas pessoas que gostam muito de zumba.
Okay.
Mas tu fazes essa triagem? Não
fazes. Mas tu fazes essa triagem?
Só porque quando estamos juntos falam muito de zumba e
cantarolam
muito as músicas que passam no zumba.
Eu nunca conheci ninguém assim.
O quê? Cantarola zumba?
Que só fala de zumba. Pessoas. Pois, okay. também é isso. Não
eu
sou
conheço
tão social.
Pessoas que falam de zumba, sim. Mas não é... Não é para ti é zumba a cena?
Sim.
Mas não é gosto musical, assim, é tipo...
Há um gosto musical associado. Mas repare, não me atirei.
Mas como é que se fala de zumba? O que é que há para falar de zumba?
Benefícios, e fizemos isto, e ela foi assada, e depois o exercício agora é assim. E... Opa, é legítimo, é como falar de outra coisa qualquer. É como
e tu excluís, viraste para as pessoas e dizes... Olha...
Tenho-me ausentado.
Tchau. Morreste para mim.
Não, repare... Também, como é que eu ia dizer isto? Não quero identificar, mas, mas é fácil. Simplesmente quando sei que o tema é esse, ou afasto-me, ou...
Okay.
Isso, desculpa, lá, isto vai contra os meus princípios. Não, mas não excluís as pessoas.
Não, digo, tu não podes vir.
Não, sim, é isso. Tu quando começas a falar daquele tema, não te interessa e tu ficas entediado.
Desligo.
Ok.
Eu não,
mas não dizes, olha, não sou incapaz de ser amigo de uma pessoa que gosta de zumba, que é o que tu estás a dizer.
Sim, do género quase que evitas depois, porque se sabes que a conversa vai para aquele lugar, não é? Acabas por evitar. Eu zumba não me faz tanta espécie quando está associado a uma atividade física, isto é. As pessoas vão, pronto, vão ao ginásio e pronto, é a cena delas. Mas está tudo.
A questão é que depois aquilo é a identidade da pessoa, sabes?
E o crossfit não é igual?
Às vezes, sim.
Ah.
É como o paddle, também há pessoas que...
Ah, pois é.
Mas se bem que eu experimentei e gostei.
Mas espera.
Sim, mas não tem de ser identidade.
Paddle? São duas coisas diferentes, não é?
Te perguntas bem.
O stand-up é paddle.
Paddle
é o quê?
Raquetes?
Paddle é raquetes.
Paddle
é
aquela cena de remar em pé, não é?
Sim. Perdão, paddle.
Padel.
Okay. Sim, mas tu podes fazer crossfit e não seres fanático crossfit. Dizes isto faz bem.
Okay.
É muito raro.
Mas a pergunta é: pois. É possível fazer crossfit e não se tornar fanático?
Não sei.
Imagina.
Eu acho que é.
Há algumas religiões, não é? Não Sim. vou mencionar. Em que se te disserem eu pertenço a esta religião, é possível não ser fanático daquela. Determinadas, ok?
Eu posso dizer que a minha mulher, uma altura em que fez crossfit, muito. Até estava a ficar demasiado bufadona. E eu disse, não, só te faltam pelos no peito, quer dizer, tens costas mais largas que eu. E, não, mas ela por acaso nunca falava disso.
Ok.
mas ficava orgulhosa com os exercícios e esse tipo, mas não era de tipo, pá, agora faço isto e os ganhos são estes e isto.
Pois, mas não, isso não é ser fanático.
Mas o crossfit,
isso não, é um bocadinho, é.
Mas olha que eu até gosto
quando
do conceito. Quando
se torna a tua identidade, não é?
Gosto do conceito de crossfit, a ideia de há malta a puxar por nós, não é? Uhum. Do género, não ficas para trás e tendo em conta eu que sou um preguiçoso primeiro à apanha, sei que poderia ajudar se integrasse, mas depois pensar estar lá dentro e eu próprio estar a motivar outros ia-me rir sempre. Porque ia pensar na ideia.
Eu também acho que não ia conseguir.
Epá, aquela coisa. Ai, isto é balejado.
Eu não ia ficar assim entusiasmado com o progresso dos outros.
Pois
não
é?
É
isso. Falem para mim, gritem comigo.
Motivem-me, mas.
Mas eu, quando for a minha vez. Estás aí,
não, eu vou-te desmotivar. Ou então motivas ironicamente.
Sim.
Para ti estás a ser irónico, mas para a pessoa também está a funcionar.
Ok.
Não é? Pode dizer, força Luís, tu consegues, e a pensar, pá, que ridículo. Que
mais três, mais três, tu aguentas.
Vai puto. Campeão!
Vai puto!
És um bicho!
És um bicho!
Não és humano, mano, não és humano!
O és um bicho é um elogio que só funciona em ginásio.
Pois é, pois é.
E eu acho piada. Havia uma piada clássica de ginásio que é chegar ao pé de um gajo e dizer: epá, estás a ficar um bicho. De cara. E essa é a piada clássica de ginásio.
Não. Mas acho que seria vítima disso.
Opa, eu não esperava que vocês se riam tanto. Eu disse isto é uma maquiada.
Ai, não conhecia essa.
Sim. Quando chegas ao pé de um gajo a fazer exercício, epá, estás a ficar um bicho. De cara, e vira as costas. E ele fica todo desiludido, não é? Porque eu aqui a trabalhar para ser um bicho sem ser de cara, e afinal.
Mas é uma piada, ou melhor, tirando a piada, quando queres fazer o elogio, é o elogio num contexto e é precisamente uma chapada noutro contexto, não é? Ei, pá, estás a ficar um bicho, não é? Quando não sais de casa. Uma cena social, estás a ficar um bicho do mato, não é? Mas aí é do mato. Mas se for no ginásio, estás a ficar um bicho. E a mala. E inchas para o espelho, não é?
Exato. Mas o pessoal do ginásio é muito sensível, não é? São todos muito brutos e gritam e depois. Pá, fogo, estás a conseguir, estás a ter resultados. Achas, meu, olha, fogo, pá, obrigado, mano. São coisas a que eu assisto poucas vezes que vou.
Eu há uns anos valentes, eu devia ter para aí 21 anos, então não estava muito em forma, eu tinha levado os 5 anos, não é que esteja agora que também não estou, estava como estou agora.
Tu estás um bicho.
Estás a ficar bicho.
Tinha os 5 anos de faculdade a comer McDonald's e não sei o que, e decidi ir para o ginásio.
Os 5 anos de faculdade a comer McDonald's.
E então, era, comia muito McDonald's lá.
Acredito.
E então, estava lá no ginásio e estava no balneário, um gajo vira-se para mim. Ah, que idade tens? Ah, 21, 22. E estás assim, tipo, assim, a comentar, estás a ver? E estás assim, eu tenho 27 e olha. E eu senti, assim, que idiota, meu! Que idiota! Quem é que mete conversa assim, não é? Tipo, não, é que não abordei, tipo, o gajo olha para mim, de cima a baixo.
Sim.
E faz-me ali um body shaming.
Ah, pá, sim.
Não solicitado, eu nem te portei, olha, avalia-me, se faz sabor. Ah, pá, estás mal. Não, e não estava, pá, olha.
Mas eu acho que isso podia ser uma cena, que já reparei que, pronto, partilhamos alguma dessa filosofia, que é haver uma espécie de ginásio onde não entrem egocêntricos. Percebes? Essa.
Falia.
É uma ideia de. Pá, vou porque preciso fazer desporto, sim, não é? Mas não vou porque. Deixa ver quando
nem,
é que consigo rebentar aqui a manga da minha t-shirt com o meu bíceps.
Não tinha espelhos, não é?
Epá, ou isso.
Epá, mas repara que eu este gajo, eu nunca tinha falado com ele.
E a primeira coisa
foi que a única diz... interação que eu tive com esta pessoa foi o gajo olhar para mim e dizer-me aquilo. Okay. Tipo, que idade é que tens e estás assim.
Sabes o que é que tu não percebeste, Sérgio?
Ele estava-me a motivar.
Aquilo custou-lhe mais a ele do que a ti. Porque ele é boa pessoa e só te estava a motivar.
É uma forma excelente de motivar uma pessoa.
É o ódio.
É o ódio. Eu digo, vou mostrar àquele gajo. Não lhe mostrei nada.
Pá, eu vou recentrar esta conversa.
Por favor.
E porquê? Imaginem que nunca vos aconteceu ao longo da vossa vida excluírem alguém por ter um gosto musical diferente do vosso, ao ponto de o gosto musical da outra pessoa... é tão oposto que é aquele que vocês usam para gozar.
Epá, não é relevante isso.
Já me aconteceu numa discoteca uma miúda apresentar-se e ela integrou o nosso grupo e as amigas dela também. E depois ela, a pergunta que ela me fez foi... eu dou-me bem com o Tony Carreira, conheces? E eu, não, e na altura não conhecia, hoje em dia é quase impossível não conhecer.
Sim.
E eu, não, um cantor, não sei o que, assim, assado. E eu, é aquele que tem olhos azuis e não sei o que, que era outro cantor completamente. Ela, não, Tony Carreira, ele é super conhecido, não conheço. E depois cheguei a pensar.
Era na fase de Primavera Sound do Tony Carreira, é quando ele só via hipsters que gostavam de Tony Carreira.
Exato. Ele depois estragou-se com o segundo álbum.
Ficou muito comercial.
É, muito comercial, pá. Curtia ouvir as cenas underground do Tony Carreira.
Sim, sim, sim.
E depois pensei, se é este género de música que ela gosta, se calhar não vou permitir que haja mais nada. E não... Portanto, deve ter sido as poucas vezes.
Okay. Eu acho que o gosto musical não é, raramente é o que aproxima ou afasta pessoas. Agora,
correto.
Eu acho que, em princípio...
Mas é o que está, é o que está por trás, não é?
Pois é isso.
A personalidade.
É isso. Se calhar é uma triagem que se faz à partida. Uma pessoa que gosta muito de concertos do Tony Carreira, à partida gosta de concertos de Tony Carreira, gosta de... do que está associado àquilo,
gosta
e tu não gostas.
Aquelas feiras na okay. vida.
Gostas de outras coisas, pois.
Opa,
e depois tu tens que ir.
Pois é isso.
Mas olha, essa tua interação com essa rapariga fez-me lembrar quando eu ainda não estava a namorar com a minha namorada, estávamos, tipo, tínhamos saído, ela viu um cartaz do Roberto Leal, na altura era vivo, num concerto qualquer, e ela mandou uma boca qualquer de Roberto Leal, não sei o quê, não era abonatória ao homem. Ou à música dele. E eu disse, pois, mas ele é boa pessoa. E ela...
Mas isso por causa do último a sair, não?
Não, antes do último a sair. Antes do último a sair.
Okay. Estavas dele.
E eu, ele é boa pessoa. E ela, pois, sim, claro. E eu, não, é mesmo, ele, pronto, ele é meu tio. E ele deu-me o carro e tudo. Ele é mesmo, tipo, se o conheces, vês que ele é fixe. E ele, engraçado, é teu tio. Então estamos assim a falar. Pronto. Não é meu tio.
De certeza.
Mas tu revelaste?
Não, ela ainda hoje acredita que ele é meu tio.
Agora, a partir de hoje já sabe.
A partir de hoje está revelado. Não, eu revelei logo a seguir. Okay. Mas foi uma partida engraçada, pronto, para mim.
E eu quero aqui... E foi. Mas acho que devias ter quantidade.
Ainda hoje.
Acho que devias ter mantido.
Sim.
Contavas isto a seguir.
Mas eu quero deixar aqui bem claro que também tenho dito recentemente que tenho mais respeito por quem gosta de Tony Carreira do que por quem tem a mania que não gosta de nada.
Ah, sim.
É isso. É, eu acho que mudei, percebes? Por isso é que eu tive dificuldade em responder à tua questão, porque eu, se calhar, há uns anos seria bem mais snob que o que sou agora,
sim,
em relação
sim,
a
sim,
isso.
Sim, sim, sim.
E agora, irrita-me mais isso que tu estás a dizer, de pessoas que acham que são donas da verdade, isso, do que uma pessoa que gosta genuinamente, isso a ironia, de uma coisa que eu até posso não gostar, mas ok, se te faz feliz, não é por aí que eu vou afastar alguém ou excluir alguém.
Sim, só não vou aos concertos com essa pessoa.
Pois é isso.
E não partilho viagens de carro, pelo menos com o rádio ligado.
Sim.
Ok, eu acho que assim sim.
Mas já excluíste alguém?
Quando era mais garoto, sim. Okay. A ideia de, como assim não gostas de Smashing Pumpkins?
Ah.
Como assim não gostas de Pearl Jam? Deves ter um problema. Mas acaba por ser o que estavam a dizer, um snobismo.
O Bruno fez um esforço agora tremendo para não dizer Nirvana.
Ah,
sim, mas...
não, Nirvana também, caramba.
Sim, porque agora está mais...
Mas há snobs, tipo, estás a dizer Pearl Jam como se fosse uma cena fixa, há quem considere isso parola, não é?
Eu sei, aí há muitas coisas que eu considero parolas e que curto bué.
Quando os Pearl Jam apareceram, eles eram muito gozados por causa do Eddie Vedder, não é?
Sim,
a forma
sim.
como ele canta, não é?
Sim.
E toda a cena grunge, cabelo comprido.
Não, e depois do gajo ser muito melancólico quando sabe que ele era um surfista de San Diego e que supostamente a vida dele não foi assim tão
má. Nada disso.
E depois a vida dele se calhar até não foi assim tão melancólica e depressiva como ele canta.
É, mano, assim, o pai dele não era mesmo pai dele, mano.
E afinal está mesmo vivo.
E afinal teve dois pais. Que gostavam dele.
Opa, e depois o Tony Carreira tem uma cena que é se calhar o equivalente português aos Insane Clown Posse. Aos Juggalos, vocês conhecem esses
sim,
tipos?
Sim, tem um...
São dois tipos que têm, sim, que têm cara pintada, que têm, são os Insane Clown Posse, fazem uma espécie de rap metal.
Há aqui qualquer coisa, porque os fãs de Tony Carreira também têm cara muito mal pintada.
Não, mas tem aquela comunidade à volta da banda, tem um encontro anual e tornou-se uma subcultura.
Uhum.
E quando tu vês documentários sobre fãs de Tony Carreira, é um bocado essa a sensação que eu tenho. As senhoras que vão aos concertos todos e que já se conhecem umas às outras e não. Que vão ao cabeleireiro antes do concerto e que ficam no final a falar com ele. Aquilo acaba, vai muito para além da música, esse tipo de fandom, não é? Claro, elas gostam da música de certeza, mas gostam mais da cena de pertencerem a algo, que sim, é gostar do Tony Carreira, do que da música em si.
E se calhar também é um escape do dia a dia, não é? Mas eu lembro-me de ver numa entrevista, numa reportagem, aliás, que uma delas dizia: "Ah, eu esta semana nem comi nada de especial para poder comprar o bilhete." Eu fiquei a pensar, isto é que é dedicação.
É bem.
Gostava de ter fãs assim.
Olha, okay. Se calhar, antes já falta pouco para terminar, não é?
Uhum.
Se calhar só dizer que nós, dia 14, não é, deste mês, vamos estar a fazer stand-up em Aveiro.
Sim.
E não sei bem onde.
14 de maio, ao final da tarde, depois anunciamos nas redes do Alegria de Viver, no Bar do Estudante,
sim,
em Aveiro. E provavelmente vamos fazer uma sessão ao vivo de Alegria de Viver, para quem quiser assistir. Podem participar no tal grupo do WhatsApp para quererem ser o convidado, não é? Organizem-se. Sim. Nós lançámos esta ideia, quem quiser vir ao Ovar às 6 da tarde, à sexta-feira, pode ser nosso convidado, mas não podem ser todos. Organizem-se num grupo do WhatsApp.
Recomendo serem às 3 da tarde, o trânsito é maluco.
Pronto.
Oh, Rafa, e tu, Rafael, tu tinhas um podcast, ou tens? Como é que isso está?
O Espelho Narciso, sim, na RUC, ou então em qualquer sítio onde descarregam um podcast. E sim, apesar de não ter participado muito recentemente, mas ainda faço parte e quando me é permitido, em termos de agenda, eu participo e aquilo é giro, é divertido.
Uhum. Sim, okay. Já falámos aqui no Alegria de Viver, nos episódios normais do Espelho Narciso, mas pronto, não tinha dito a apresentar inicialmente, acho que é importante também deixarmos essa referência.
Muito obrigado, sois muito fofos.
E vocês gostaram deste primeiro?
Olha, como alguém que veio, posso dizer que recomendo. Portanto, participem em Aveiro, sim. Acho que podiam fazer um...
Alegria de Viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes...
Ha 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 ha.